Estou respirando meio profundamente, ser uma pessoa quadraplégica, não é fácil. Até cantar um hino desse não é fácil para mim. E sentir a dor contínua que eu sinto, eu penso de volta àqueles dias negros lá no hospital. Eu queria tanto ser curado e os meus amigos vinham para meus amigos vinham, eles perguntavam se podiam ler da Bíblia e eu dizia: "Ah, por favor, leia lá de João capítulo 5 e quando eu ler aqui para vocês, vocês vão entender por quê." Lá diz João capítulo 5, começando no versículo 2: "Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: "Queres ser curado?" Eu me lembro de tantas vezes estando na minha cama e tentando fazer os meus músculos se mexerem, mas lembrando de volta um hino que ela está cantando agora.
Oh, Jesus, do not pass me by.
Oh, Jesus, não me passe, ela cantou. Mas aí eu nunca me conseguia me levantar daquela cama e poder andar. E parecia que Jesus tinha passado. Algum tempo depois, minha irmã, JK, convidou que eu viesse me mudar para morar com ela na fazenda. E uma vez, nós, enquanto estávamos lá, tinha uma propaganda que alguém, Catherine Coleman, estava indo para Washington. Ela era como o Benny Hinn do dia. E ela vinha para a área. Então, eu e minha irmã fomos no carro lá para Washington. Nós queríamos ter um bom assento e nós fomos lá para a seção onde as pessoas com cadeira de rodas. E todos nós estávamos lá em antecipação e lá vem a senhora Coleman lá com lá no centro, ela apareceu com seu vestido elegante, branco, e aí nós vimos que tinha alguém lá no canto e vimos que alguma coisa estava acontecendo lá, e nós estávamos pensando que alguém estava, parecia que as pessoas estavam sendo curados, e nós que estávamos nas cadeiras de rodas, estávamos pensando: "Ah, se focalizassem a luz aqui na gente, que está nas cadeiras de roda, onde todos os casos mais difíceis estão, para que haja umas curas aqui." Mas nunca ocorreu. Nós podíamos ouvir o órgão tocando, e eu estava lá, número 15, numa fila de 35, lá no elevador, a fila de pessoas lá para o elevador. E eu estava lá e pensando: algo está errado com esse retrato. Que senhor, que curador, que pessoa é essa que rejeita a oração de um paralítico? E quando eu voltei para minha cama de noite, eu pensei: "Ah, se eu não posso ser curado, então eu não vou viver desse jeito." E então um espírito de amargura começou a preencher a minha vida. Ninguém fazia qualquer coisa que era suficientemente bom. E todo obstáculo se tornava uma desculpa para mim ser me senti coitadinha. E então, quando qualquer pessoa fazia algo que eu não gostava, ah, para lá com essa pessoa, porque eu era a rainha da minha vida. Então, eu disse para minha irmã, olha, simplesmente fecha o meu quarto e todas as cortinas das janelas e me deixe sozinha. E lá, naquele meu quarto escuro, até lá, hinos vinham para a minha mente e me confortavam, como, por exemplo... Ela está cantando, habite comigo. Quando as trevas... E ela estava cantando então que o Senhor que ajuda os que não podem ajudar a si mesmos, ó Senhor, me ajude. E eu orei então, se eu não posso viver desse jeito, então alguém, Jesus, você vai ter que fazer tudo por mim, porque eu não posso continuar como essa quadraplégica sem sua ajuda. Então havia dias em que meu primeiro pedido, minha irmã vinha, ela removia as cortinas, abria as cortinas da janela e ela me trazia e colocava um inário ou uma bíblia no meu colo e ficava lá estudando e estudando. Eu estava bem interessado nesses dias, é claro, em ser curado e queria compreender o que é que a palavra de Deus dizia quanto à cura. E eu descobri que no primeiro livro, no primeiro capítulo de Marcos, você sabe muito bem que Jesus estava curando pessoas pelo dia inteiro. E no próximo dia as multidões voltaram e Simão e os seus colegas estavam procurando Jesus e não sabiam onde encontrá-lo. Isso é porque Jesus tinha se movido para um lugar solitário para orar. E quando eles finalmente o encontram, eles contam a respeito dessa multidão de pessoas que estavam buscando ele por curas. E eu achei interessante a maneira que Jesus respondeu. No versículo 38, Jesus disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E foi então que me bateu, e bateu com tanta força. Não é que ele não se importava com essas pessoas que estavam com doenças e paralíticos, é porque as doenças deles não eram a ênfase do ministério dele. A ênfase do ministério dele era as almas deles, a pregação. E quando as pessoas perdiam esse foco, então Jesus se removia. Puxa, eu compreendi então por que é que eu estava tão desesperada. É porque eu estava procurando Jesus apenas para resolver os meus problemas do meu sofrimento e doença e paralisia. E Jesus se importa com o fato de se você era paralítica por 38 anos ou 46 anos. Ela está pedindo que o marido dela, Ken, controle o braço dela que está atrás dela. E eu sou grato que vocês compreendem que quando uma pessoa é fraca, Deus, então, é tão forte. Eu estava procurando Jesus simplesmente para a cura da minha paralisia. E eu compreendi, então, que Jesus, sim, se importava com o sofrimento. E Jesus ocupou muito tempo aliviando o sofrimento. Mas o Evangelho de Marcos demonstrou as prioridades de Jesus Cristo. E que esse mesmo homem que curava a paralisia também disse... Os cegos, ele disse, corta aquele olho que causa pecado. Para mim, o meu sofrimento era a grande questão, mas para Deus, para Jesus Cristo, o meu pecado era que era a grande coisa. E então foi que eu finalmente pude procurar a cura que Deus oferecia. E eu orei, então, aquela oração de Salmo 139, examine o meu coração, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Me limpe de qualquer pecado e me liberte. E eu lhe digo que pelos últimos 46 anos, isto tem sido a minha oração, e Deus tem respondido e tem exposto coisas no meu coração das quais eu preciso ser curado, e eu estou tão longe daquela cura completa. Mas se lembra daquele espírito de amargura da qual eu lhes contei, e de que como as pessoas nunca faziam qualquer coisa que se fosse suficiente para mim? Bem, cedo no meu casamento ao Ken, tinha sido talvez 3 anos, 24 horas, 7 dias na semana, eles, de ter que cuidar das minhas dificuldades, e ele estava trabalhando, lutando com isto, ele confessou uma noite, ele disse, eu não consigo, eu estou emboscado nesse negócio. E de nenhum canto eu respondi, onde é que estava a sua cabeça quando nós nos casamos? Você não compreendia quando a gente se casou que ia ser desse jeito, que você estava casando com uma paralítica? Na hora que eu disse aquelas palavras, eu desejava que eu pudesse ter colocado elas de volta na minha boca. Eu tive que imediatamente pedir perdão por ter dito e disse, ah, Ken, isso não é como mim. Mas a realidade é que é exatamente como eu sou. Jesus não remove os momentos difíceis, ele as ordena, e todos esses problemas E a paralisia e todas essas tribulações eram como o limão que ele continuava espremendo para remover toda aquela amargura e tudo. E eu não gosto quando Deus espreme aquele limão, mas eu preciso, ó Deus, examine o meu coração e me mostre aqueles pecados das quais eu sou capaz. A minha paralisia, anos depois, ainda continua demonstrando as coisas das quais eu sou capaz. E nos últimos 10 anos do meu casamento com o Ken, nesses últimos 10 anos eu tenho sentido dores tremendas, frequentemente. Eu estou falando sobre uma dor tremenda mesmo. E o Ken agora tendo que se levantar no meio da noite, repetidas vezes, e uma semana antes dele deitar, ele estava lá naquela cama e confessando novamente, eu não consigo fazer isso sozinho. Mas desta vez, minha resposta foi, oh, querido, eu não lhe culpo de forma alguma, porque se eu estivesse na sua posição, eu responderia da mesma forma. Eu quero lhe encorajar, porque o Senhor Jesus vai nos ajudar no meio disto, e eu quero que você saiba que a graça de Deus vai nos ajudar. E foi um peso tremendo que foi elevado de sobre os ombros dele, removido dos ombros dele naquele momento. E Deus fez uma cura profunda nos corações e nas vidas de ambos nós. E não foi muito tempo depois disso que eu fui diagnosticado com câncer no terceiro estágio. E eu me lembro que Ken estava me levando para a quimioterapia, e nós estávamos conversando sobre o sofrimento e como que o sofrimento é como um pouquinho do inferno, do lago de fogo. Quando você está sofrendo, deve ser uma lembrança do inferno do qual você foi libertado. E nós estávamos conversando a respeito disso e como era tão maravilhoso que Deus permitia pequenas experiências do inferno. E aí voltamos para casa e aí nós nos perguntamos, ah, e o que é que você acha que é uma experiência do céu? E eu pensei, aqueles dias fáceis no quando tudo vai bem, quando todas as contas foram pagas, quando não há nenhuma dor ou sofrimento, e aí no silêncio nós dissemos, ah, não, não, isso não é sobras do céu, não. Não há... O que é maravilhoso é descobrir Jesus no meio do seu inferno, no meio do seu sofrimento. É descobrir Jesus. E tudo isso nos ajuda a estar sempre sedentos pela a água. Jesus, que é a água, ou com fome do pão, que é Jesus. Não é maravilhoso lembrar que sofrimento veio por causa do pecado original, mas agora Deus usa sofrimento nas nossas vidas para nos ajudar a libertar do pecado. E quão maravilhoso é compreender que Deus continua removendo, expondo nossas almas, mas para que nós possamos estar mais unidos a Jesus Cristo. Quando nossos corações estão batendo no mesmo ritmo com Deus, então as alegrias lá do céu estão correndo pelos nossos corações e chegando até outros através disto, numa fonte, louvando a Deus, dizendo
creation, and there's nothing...
Tantos louvores ao Deus da criação e amor por Jesus Cristo no meio do sofrimento. Nós somos, então, como diz lá em 1 Coríntios, que nós temos tristezas, mas sempre regozijando, sendo pobres, mas sendo tão ricos. Tendo nada, mas possuindo tudo. Pessoas sempre me perguntam, será que Deus não lhe sobrecarregou com câncer em cima dessas dores tremendas, crônicas, em cima de ser paralítica? Será que é demais para mim? Seria demais para você se Deus escolheu isso como limão para a sua vida? Para isto você foi chamado, diz em 1 Timóteo capítulo 2, para lhe deixando um exemplo para que você pudesse seguir nos seus passos, nos seus caminhos. Eu quero seguir nos passos do meu Salvador, e se ele aprendeu obediência através do sofrimento, então eu quero também aprender obediência através da tribulação e sofrimento. Que Deus exponha se eu estou... É por isso que você vai me ouvir, citando frequentemente do livro de orações, porque citam os salmos, nós temos ela estava citando aí dos salmos. Mas enquanto eu amo as palavras destes salmos, eu também, ao mesmo tempo, luto, batalho com essas palavras. Não. Eu quero um coração glorificado, eu quero um coração que nunca mais perverte a verdade da palavra de Deus, que fica ansiosa, que manipula o meu marido com frases planejadas. Eu não quero nada disto. Eu não quero nada disto. Quando pessoas vêm para mim, quando crentes vêm para mim, geralmente da persuasão carismática, eles querem orar pela minha cura. E eles vêm, eles sempre perguntam se podem orar pela minha cura. E eu nunca digo não, nunca. Eles querem orar pela minha cura. Traga orações pela minha cura. Mas eu digo, mas deixa eu lhe dizer sobre as mesmas umas áreas em que eu realmente preciso cura. A minha atitude horrível, eu preciso muita oração quanto a isso. Eu exponho todos os meus pecados das quais eu preciso ser curado. E precisam ser confessados e sarados. 1 Pedro capítulo 4 diz, assim como Jesus sofreu no seu corpo, então fique armado com esta mesma atitude. Porque aquele que sofreu no seu corpo tem vencido o pecado. E por causa disso, ele vive pela vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Muitas coisas, mas para mim, eu gosto de que Deus diz lá em Filipenses 2 e 14, faça tudo sem murmuração. Faça tudo sem murmuração. Algum tempo atrás, o Ken e eu tivemos uma chance de visitar a Terra Santa. E ele não me contou com antecedência o que nós iríamos fazer todo dia. Eu sabia que nós iríamos visitar Jerusalém e eu estava... Eu estava na minha cadeira de rodas manual, não nessa, e ele estava me levando lá pela Via Dolorosa, descendo. Você desce, não sobe quando você vai de cadeira de rodas. E puxa, quando eu estava lá, eu chamo, Ken, olha aqui, Ken. É lá, Bethesda. Você não imagina quantas vezes eu me via aqui, nesse lugar de Bethesda. O lugar era tão silencioso. E eu estava lá. E enquanto Ken foi lá para o tanque para ver se havia ainda água no tanque de Bethesda. Mas enquanto eu estava lá, e com lágrimas descendo no meu rosto, eu pensando, Jesus, muito obrigado, ó Jesus, obrigado por ter respondido não por uma oração de cura física. Você realmente sabia o que era certo para minha vida, porque em responder não pela minha oração de cura física tem removido tanto pecado na minha vida, mas todo dia eu quero ser uma Johnny nova, uma nova criatura. Ó, Senhor, me ajude a ser esta pessoa através dessa resposta não que o Senhor nos deu. E por causa disso eu sou mais dependente sobre a sua graça. Está aumentando a minha compaixão por outros que sofrem. Está colocando as minhas murmurações para distante de mim, tem enriquecido minha fé e tem causado que eu lhe amasse tanto mais. Que coisa maravilhosa é estar de volta no santuário, de estar na comunhão, de compartilhar com seu sofrimento. E eu nunca trocaria isso por uma cura física. Quando o Charles Wesley escreveu que Jesus tem ressurgido com cura nas suas asas, é a cura da qual você nunca trocaria com qualquer outra coisa. Então, minha pergunta a você hoje é, você se vê lá no tanque de Bethesda? Lá na fila, esperando com tantos outros, e se perguntando por que é que Deus não tem trazido cura para você, quando você tem tão desesperadamente perguntado e pedido por isso. Bem, é possível que Deus remova a sua aflição, mas se não, Ele a usará. Ele usará tudo e qualquer coisa que está no meio empatando a sua comunhão com Ele. Então, que Deus lhe transforme de glória em glória, aquela cura mais profunda, e você não vai ter que quebrar o seu pescoço como eu para recebê-lo.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.